facebook.com/chuchubeleza.
Esta é a Jovem Pan.
Para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan News, seja muito bem-vindo, porque começa agora o programa que tem debate, tem discussão. Esse é o nosso 3 em 1 e aqui você conhece diferentes opiniões, com pontos de vistas completamente diferentes um do outro. Esse é o nosso 3 em 1 e nós vamos agora, produção, para os destaques. O dia movimentado em Brasília, hein, no cenário político, com vistas à eleição para 2022. Vai ter comentário, vai ter discussão aqui no 3 em 1, justamente sobre tudo que está rolando. Em entrevista à Rádio da Bahia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, diz ter sido provocado por Lula e também por Macron. E nosso time também vai analisar as providências, ou podemos dizer tentativas, que estão sendo tomadas aí para o combate, combate do retorno de casos de Covid-19 aqui ao país. A gente debate, a gente discute. Muito bem, e olha, nós estamos com uma enquete aberta agora no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br, esperando o seu voto, esperando a sua participação, e a pergunta é justamente a seguinte: você acha que esse encontro que existiu entre Lula e Macron foi mesmo uma provocação ao presidente Jair Bolsonaro, sim ou não? Vota lá na enquete no site da Jovem Pan, a gente conta muito com a sua participação aqui no programa. Vamos nessa, produção? Todos prontos? Prontos por aqui, a tarde promete.
3 em 1.
Quinta-feira, pré-sexta-feira por aqui, cheia de novidades em relação às eleições de 2022. E nós começamos com uma pesquisa lançada hoje pelo Banco Digital Modal Mais, em parceria com a Futura Inteligência. Vou trazer aqui para vocês o cenário: Lula em primeiro com 43,7%, Bolsonaro em segundo com 33,7%, mas seria vitorioso se chegasse ao segundo turno com o próprio presidente da República. A somatória ficaria aí entre 38% a 35%. São várias as outras novidades, mas eu quero ouvir comentários curtos, breves, objetivos aí do nosso time, justamente sobre essa pesquisa lançada hoje. Quem começa é o nosso Jorge Serrão.
Saudações, meus amigos e amados haters. Vou começar como sempre. Essas pesquisas, nesse momento, essas enquetes, ouvindo muito pouca gente, não são confiáveis. Não medem a realidade política nem do momento e nem a realidade política do país. Portanto, para mim, elas não merecem credibilidade.
Muito bem. Piperno, como é que você viu essa nova pesquisa com Lula ganhando do Bolsonaro?
Mais do mesmo, só muda o título da pesquisa, só muda o instituto. Todas elas são praticamente consensuais aí ao darem... Enfim, o ex-presidente Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo. A única novidade dessas pesquisas, olha, como o único fato novo que elas podem trazer, é exatamente o índice de preferência de Sérgio Moro, que começa a oscilar para cima.
Tem algum destaque seu, Bruna?
Na verdade, não, né, Paulo? A gente continua na mesma. A gente continua na mesma e muitas pessoas desconfiadas que a metodologia dessas pesquisas que a gente tem visto não é suficientemente transparente. O dia que a gente tiver a metodologia, a gente consegue fazer um comentário adequado. No momento, elas parecem então mais para enquetes do que para pesquisas.
Constantino, mas essas pesquisas estão preocupando o Palácio do Planalto, hein?
Será? Tenho minhas dúvidas, Paulo. Um petista humorista fez uma enquete que tem já 50 mil votos quase nas redes sociais e ali não dá para dizer que é bolha. E começou, inclusive, com Lula com 40%, quando estava só no quintal dele. Já virou e Bolsonaro na frente, seguido de Lula, depois Moro. Me parece que essas enquetes aí têm algum erro grave de metodologia.
E olha, gente, os dirigentes do PL prometem romper os acordos que foram feitos, tanto com João Dória em São Paulo e também com ACM Neto na Bahia, para garantir a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque esse acordo, principalmente aqui em São Paulo, é crucial, não é, Constantino, para a ida do presidente da República ao PL?
Sim, e parlamentares do PL já tinham dito, né, que tinham dado carta branca ao seu presidente, Valdemar da Costa Neto, justamente nesse sentido, para poder entregar aquilo que era demanda realmente crucial do presidente para poder aderir ao partido. Entre elas, essas demandas principais, São Paulo, né, Alagoas também, o PL cedeu em tudo, né, o presidente deve escolher candidatos a governo e Senado em várias dessas regiões. Né? E, de novo, tem muitos benefícios também em trazer o presidente. Agora, veja, é curioso, né? Porque essa turma da política desfaz acordos prévios, o que quer dizer que é preciso tomar muito cuidado com a expectativa de fidelidade à frente.
Piperno, dá para acreditar na fidelidade do PL ao presidente da República e esses acordos estão cancelados?
O PL nunca foi uma noiva que praticasse a monogamia, né? O PL namora todo mundo. Eu acho que nesse momento em que ele busca esse acordo com o presidente, é óbvio que ele vai sim entregar o partido o mais próximo possível de uma sigla de porteira fechada a Bolsonaro. Então, ele vai rompendo esses acordos estaduais. Isso está ficando evidente. Agora, Paulo, se o presidente fracassar na eleição de 2022, você pode ter certeza que em 2023 o PL não vai ter dificuldade alguma em procurar outro noivo.
Agora, Serrão, pensando aqui, a palavra do Valdemar Costa Neto aí está sendo colocada, mas os atos, a prática precisa acontecer, porque o PL faz parte do governo de São Paulo, aqui o governo estadual. E aí, esses cargos, essa saída do PL da máquina estadual, ela precisa acontecer se realmente o acordo proceda, não?
Sim, mas tem situações sempre diferentes. A decisão nacional nem sempre bate com a regional. No fim das contas, a que vale é muito a regional. Mas nesse caso, inicialmente, o jogo está começando agora. No comecinho de jogo, o que, que vai valer? Um acordo entre PL, PP e PRB apoiando Bolsonaro. Se isso vai se sustentar depois, ao longo da campanha eleitoral, na base regional, é o que se vai ver. Não dá para dizer que isso vai funcionar agora, né? Estamos lidando com seres humanos e estamos lidando com políticos, uma classe nada confiável no Brasil.
Bruna, se esse acordo não for colocado em prática, nós podemos ter o futuro partido do presidente da República no governo Dória?
Isso seria engraçado, né, Paulo? Mas o PL está de olho aí na possibilidade de ser um pouquinho mais importante do que ele tem sido sob o governo Dória. Hoje ele é um aliado aí que tem alguns cargos. Já imaginou se ele for o partido que tiver o governo do Estado? É nisso que o PL está interessado, né? Em, de repente, ter aí o governo do Estado, caso Tarcísio é um nome que tem boas chances, caso ele vença, o PL teria aí nas mãos o segundo maior orçamento do Brasil. Eu não acho que o PL é nem um pouquinho bobo. Eles são um bando de corsários sempre em busca de tesouros.
E olha, gente, o MDB oficializou o lançamento da senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República. Bruna Torlai, eu continuo contigo porque é a primeira mulher na disputa.
Exato, eu estava pensando justamente sobre isso, né? Até separei aquela declaração dela, ela disse: ah, eu queria que o MDB entendesse que eu não só representaria o partido, como representaria todas as mulheres brasileiras. O que eu tenho a dizer a isso, Paulo, é o seguinte: eu sou uma mulher, sou brasileira e entendo claramente que em política a gente tem que prezar princípios. Representatividade tem a ver com princípios. Princípios são coisas abstratas, então o sexo, com todo respeito aí à senadora, é o que menos importa. As mulheres brasileiras que entendem um pouquinho de política, ou pelo menos procuram entender, não estão em busca de uma mulher, e sim de pessoas com quem elas compartilhem princípios que são importantes para a gente sair da mesmice da política brasileira. Essa agenda identitária pega, talvez, mulheres muito superficiais. As que pensam, não caem.
Serrão, me pedindo a palavra, por favor.
A CPI do Covidão queimou muito a imagem da senadora Simone Tebet. Ela, pelo desgaste, tem chance até de não se reeleger ao Senado. Então, essa candidatura presidencial parece ser, por demais, fake, sem chance.
Piperno, você não acha que também isso é um movimento para uma tentativa aí de emplacar uma vice-presidência, alguma chapa?
Olha, o MDB a gente sabe que faz qualquer negócio. Agora ela é uma boa parlamentar, ela ganhou mais projeção nacional agora, graças à CPI, do que em qualquer outro momento da carreira política dela. Tem isso no DNA, afinal de contas o pai dela, falecido senador Ramis Tebet, já foi inclusive presidente do Senado. Agora, já que ela não vai ser candidata, ela tem um mandato de mais 4 anos, ela pode se dar o luxo de entrar nessa disputa agora, não vai longe e provavelmente o MDB, no final das contas, vai procurar um outro candidato com mais potencial de voto.
Constantino, o seu comentário aí sobre essa pré-candidatura formalizada hoje pelo próprio MDB.
Mais uma pré-candidatura que não tem destino, né? Se a Bruna, que é a mulher e tem lugar de fala, já desprezou o fato da cartada sexual, eu vou apenas seguir a relatora, né? Isso não importa, né? Isso é uma blindagem que gente que não quer debater ideias usa justamente para atrair quem não quer debater ideias. Agora, veja, o Piperno diz que ela ganhou projeção, mais projeção nacional por conta da CPI, e eu concordo, mas aí eu concordo também com o Serrão. Isso foi um holofote bastante negativo para ela.
Depende, a CPI ela teve grande aprovação e a CPI reuniu muita gente de oposição e esse bloco somado tem muito mais apelo popular que o presidente.
Perdão, fala sério, essa CPI ela tem a imagem dela queimadíssima, desgastadíssima. Essa CPI não ganhou projeção de nada, só projeção negativa.
Ela ganhou aprovação dos mesmos que acham que Lula é o grande favorito.
Ela ganhou muita projeção fora da bolha da extrema-direita bolsolóvia.
Não, a população não. Brasileira não é extrema-direita bolsolóvia. Não aprovou essa comissão. Essas enquetes são uma brincadeira, fala sério.
Olha, gente, e o ex-ministro da Saúde, Mandetta, hein, Luiz Henrique Mandetta, disse ao comando do partido União Brasil, o partido que será formado aí a partir da fusão entre DEM e PSL, que não deseja mais disputar a presidência da República em 2022. Ele deu também uma entrevista hoje à tarde dizendo que houve aí uma pressa, vamos dizer assim, para a oficialização, enfim, contornou um pouco a situação e ainda mantém aí uma possibilidade de ser candidato. Eu quero uma avaliação de vocês sobre mais esse nome aí que mantém-se na disputa. Bruna, você.
Não, o Mandetta, coitado, ele não tem um pingo de chance, né? Agora, eu acho que talvez, se ele já está se retirando agora, é que ele percebeu que nem o apoio dele ao nome final, a que chegará à terceira via, está valendo muito, porque aqueles que se mantêm na disputa, como você mesmo já suscitou, Paulo, podem até querer pleitear aí uma vice-presidência. Acho que o Mandetta viu que não tem força política nem para isso.
Muito bem. Meu querido Jorge Serrão, como é que você enxerga aí essa possibilidade? Você acha que tem o mesmo intuito aí, tanto a candidatura da Simone Tebet quanto a do Mandetta? Há uma tentativa de negociação aí de espaço numa outra chapa?
A Tebet, com certeza, é uma tentativa de negociar espaço. Agora, o Mandetta, desde o começo, era uma candidatura absolutamente inviável. Ele saiu do Ministério da Saúde de Bolsonaro absolutamente impopular. Ele foi aquele que falou, fique em casa que a economia vai ver depois. Fique em casa aqui e depois procure um médico quando você já tiver ferradinho. Cara, tudo isso queimou demais esse sujeito. Não tem competência nenhuma condição de ser presidente de nada. Até para se eleger deputado ele teria dificuldade.
Agora, Constantino, o desafio da terceira via é unir esses nomes, né? Porque se nós continuarmos aqui a relatar para o nosso ouvinte, nosso espectador aqui, dezenas de nomes, o voto vai ficar completamente pulverizado.
Tem o Pacheco também, que está falando de novo.
Nós vamos
Olha,
falar sobre isso.
Esse é o grande desafio, né, Paulo? Porque, na verdade, ali tem muita disputa de ego e interesses. E bota ego nisso. O que tem ali é pavão, né? Tem uns que estão entrando nessa só para isso mesmo, ganhar mais projeção e entrar na vibe acreditando numa certa emissora que levou muito a sério a CPI, que a população fora da bolha achou condenável, né? Levou a sério isso e achou que tinha chance. O Mandetta, ele tem que dizer que está pensando em largar a candidatura para lembrarem que ele existe e fingia que estava no páreo. Né? O Mandetta não tem chance de ganhar para síndico do prédio dele, de tão queimado que ele saiu dessa pandemia, porque ele fez dali um palanque eleitoreiro. Né? E enquanto isso, a turma daquela emissora tratando ele como se fosse a voz da ciência.
Vai lá, Piperno.
Mandetta foi o único ministro da saúde defensável que esse governo teve. Né? Afinal de contas, não vamos esquecer que Pazuello foi ministro da saúde. Agora, era praticamente um candidato dele mesmo. Para ser candidato a presidente, precisa ter voto, precisa ter apoio popular. Mandetta talvez seja um promissor candidato a deputado federal pelo estado do Mato Grosso do Sul. Agora, tem uma coisa. Essa saída do Mandetta do jogo, e é comum o Brasil ter 10, 12 candidatos a presidente sempre, vai ter muito candidato de 1, 2% aí pela frente, isso também mostra um pouco do que vai ser a correlação de forças desse novo partido que nasce da fusão PSL-DEM. Esse partido, ele vai ter a maioria de deputados bolsonaristas. Então, como que o Mandetta ia ser candidato de um novo partido que pensa diferente dele?
Mas esses deputados não vão migrar para o PL agora?
Então, alguns vão, outros não, mas independente disso, eu vi, por exemplo, outro dia, um belo trabalho que o jornal Estado de São Paulo fez, ouvindo praticamente todos, os 80 e tantos parlamentares. E a maioria se declarou não bolsonarista, mas admitia votar no presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, o cenário está dado.
Olha, gente, durante uma entrevista na manhã de hoje, como o Constantino lembrou aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu pela primeira vez que é, sim, pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Terceiro nome que nós estamos trazendo aqui para o debate, Bruna.
Pois é, né? O Pacheco, senador aí de muitas pessoas que botam todas as fichas nele. Ele é aquele cara que tem o decoro, é aquele cara que tem toda a pompa, que fala bonitinho, politicamente correto, que acena para todos os lados. Ele é o candidato preferido aí da imprensa tradicional, né? Aquele que atende todo mundo, fala o que todo mundo quer ouvir, só não fala o que o povo mesmo quer ouvir. O que é que alguém com um escritório de advocacia, com vários processos tramitando no STF, sobre casos bem complicados aí, envolvendo acidentes que ceifaram várias vidas, né? Assuntos bem delicados, como é que alguém assim pode ser presidente do Senado, que deveria ser a casa que fiscaliza o STF, alguém com tantos interesses no STF? Então ele pode falar muito bonitinho, mas em termos de princípios, ele deixa muito a desejar.
Constantino, hoje também teve uma história aí sendo lançada, que se o Pacheco viesse candidato, isso inviabilizaria justamente a ida do governador Geraldo Alckmin ao PSD, do ex-ministro Gilberto Kassab. Como é que você vê essa candidatura do Rodrigo Pacheco se comparada com a do Mandetta e também da Simone Tebet?
Também não tem chance. O sistema, o tal mecanismo, né? Banqueiros, alguns empresários, globalistas, essa turma toda vai cacifar alguma candidatura. Eu acho que hoje o preferido deles é o que tem mais chance na tal terceira via, que é o Moro. Então não resta muito espaço, eles estão ali colocando algumas fichas em cavalos alternativos para se der algum problema com o principal, né? Mas Pacheco também não tem nome, não tem voto, não tem condições. Agora, o que mais me preocupa nisso é ele como presidente do Senado, né? Já começando a pensar só em potencial candidatura, isso não é uma combinação muito republicana e decente.
Como é que fica aí a situação do governo com uma candidatura do presidente do Senado? Esse é um bom ponto aí, Serrão, levantado pelo Constantino.
Exatamente. Essa candidatura a Pacheco, ela tumultua completamente o espaço político. E essa é uma ideia de quem? De Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, que é um dos maiores articuladores políticos brasileiros na atualidade, ele tem uma bronca total de Jair Bolsonaro. Quase uma bronca doentia. Porque Bolsonaro, quando o Kassab foi ministro da Ciência e Tecnologia, Bolsonaro teceu a ele críticas pessoais muito pesadas. E ele não aceita isso até hoje. Então, ele nunca aderiu à base do governo, muito mais por essa bronca pessoal com Bolsonaro do que por qualquer outro motivo. Então, ele teve a brilhante ideia de lançar Rodrigo Pacheco candidato ao Senado. Só que tem um problema, Pacheco ainda não está preparado para isso. Ele é um brilhante advogado, um advogado milionário, como a Bruna lembrou, de causas assim importantes e controversas lá no Supremo Tribunal Federal, e o foco dele deveria ser cuidar da gestão política do Senado. E, se ele fosse inteligente, ele faria uma estratégia idêntica de Antônio Carlos Magalhães. Cuidaria do Senado, faria um acordo com a Presidência da República e depois seria catapultado num próximo mandato a qualquer coisa que ele quisesse ser pelo espaço de poder que ele criaria. Só que ele não fez isso, a mosquinha azul do Kassab mordeu ele, então vai lá, a sorte está lançada, Pacheco.
Constantino, você me pediu a palavra, por favor.
Não, pedi só para lembrar de uma coisa aqui curiosa também, né? O Pacheco é aquele presidente do Senado, portanto do Congresso, que fechou, quer ser presidente, né? E fechou a sua conta nas redes sociais para o povo, né? O povo não tem mais como comentar, não tem acesso. É no mínimo curioso, essa turma tem ojeriza de povo. É que nem alguns jornalistas que fecham a área de comentário.
Vai lá, Piperno.
Sobre a candidatura do Pacheco também, é outro que nasce como candidato nanico. Acho até que ele tem talvez um pouquinho mais de potencial de crescimento do que os outros pequenininhos, mas a questão é saber qual vai ser o grande interesse de Gilberto Kassab. Por exemplo, receber Geraldo Alckmin, que pode ser candidato a vice ou ao governo de São Paulo, com reais chances, ou cacifar o Pacheco, que claramente está mirando lá na frente em 2026. Quanto a ele ser presidente do Senado e candidato, ou disputar eleições, ou ser alguém, tentar ser alguém relevante nessa campanha, é do jogo. Arthur Lira tenta a mesma coisa, é presidente da Câmara, é candidato à reeleição e apoia o presidente da República.
E olha, gente, sem informar para qual cargo deve se lançar para o ano que vem, o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, mais conhecido como General Santos Cruz, filiou-se hoje ao Podemos, ao lado do pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora eu quero uma análise de vocês justamente sobre essa largada do Sérgio Moro, né? Chama atenção essa quantidade de agendas públicas, esses movimentos que estão acontecendo. Deltan Dallagnol, inclusive, deve se filiar na semana que vem também ao Podemos. Como é que vocês viram esse início? É uma boa largada, Constantino?
Olha, Paulo, como eu já disse algumas vezes, né? Se tem alguém que tem alguma chance de romper a tal polarização, coisa que eu acho muito difícil acontecer, ainda mais enquanto Lula for um extremo, né? Se tem alguém capaz disso, é o Moro. Então ele está se articulando, ele não faz isso sozinho, né? Tem muita gente que acha que despreza de alguma maneira, né? O Marreco, que aprendeu alguns truques com o marqueteiro. Eu acho isso uma posição muito ingênua, né? Obviamente tem gente pesada por trás, cacifando uma eventual candidatura Moro, porque como a própria Renata Abreu, cacique do Podemos, diz, né, não tem, os outros não têm poder de barganha como ele, é o único acima de um dígito nas pesquisas, né, que são questionáveis, mas é um instrumento que tem. Então, sem dúvida, o Moro está olhando para isso e não vai entregar muita coisa em troca de 1%, 2% que outros nomes aí têm. O Santos Cruz seria, né, a espécie da réplica da chapa Bolsonaro-Mourão, né, com um militar ali, em que pese o fato do Santos Cruz ser justamente um militar que saiu do governo também atirando, como fez Moro, e lacrando nas redes sociais. Então eu chamaria isso de uma eventual chapa lacração.
Então eu queria pegar justamente desse ponto que o Constantino mencionou, da fala da deputada Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, né? Ela afirmou hoje que a candidatura do Moro é irreversível. Foram essas as palavras utilizadas por ela. Mas aí eu faço justamente essa pergunta para vocês. É irreversível mesmo? Vocês acreditam que essa candidatura não tenha mais volta? Bruna, você começa.
Na verdade, desde o momento que ele lançou a candidatura, houve uma recepção importante, quer dizer, muitas pessoas passaram a declarar apoio. Eu acho, inclusive, que a popularidade do Moro não é para se desprezar mesmo, tá? Ele é a terceira força política do Brasil faz tempo, a partir do momento que ele aceita integrar o governo Bolsonaro. O Santos Cruz, eu acho interessantíssimo a gente observar ele na chapa com o Moro, porque ele é a prova de que essa vinculação que muita gente ainda faz entre Forças Armadas e direita, ela é completamente absurda. As Forças Armadas são uma instituição, lá dentro você tem pessoas, você tem conservadores, você tem social-democratas, deve ter até... Como, a gente só sabe que tem uma ala forte anticomunista, mas social-democratas ali são muitos, e o Santos Cruz é aquele mais relevante, que tem o discurso mais claro, né? Inclusive, a gente vê aí ele dizendo que o que o encanta aí no Sérgio Moro, o que o encanta é um presidente que não se faça salvador da pátria, mas que justamente tem uma agenda liberal na economia, mas seja apaixonado por causas sociais, né? O típico discurso aí com o qual a social-democracia, pelo menos no nome, né, ganhou tanta eleição no Brasil. Então, ele demonstra isso bem. E no caso do Sérgio Moro, tem tudo a ver com o Sérgio Moro, que é alguém que tem aí todo o perfil, toda a estirpe de um tucano, né? Então, nesse sentido, mas ao mesmo tempo, ele tem a simpatia de pessoas que acreditam serem de direita, mesmo que sendo esquerda, né? As pessoas que se apresentam como direita, mas não são, mas de qualquer maneira, ele tem a simpatia dessas pessoas. Então, todo esse público indefinido, que não entende muito bem diferença de princípios e que cai na balela globalista de Agenda 2030, todo esse pessoal é um eleitorado importante. Esse eleitorado tá aí, vai estar fechadinho sempre com uma chapa como essa, Moro Santos Cruz. É o sonho da vida deles.
Serrão, é irreversível ou não é essa candidatura?
Essa candidatura de Moro é irreversível como político. Ele é candidato a alguma coisa. Não há garantia de que ele seja candidato à presidência da República. Ele tem potencial de voto, porém, ele não tem a menor vocação para a política. O Moro, num cargo executivo eleito, seria a pura expressão daquela hedionda juristocracia que já vem comandando o Brasil com essa arrogância de dizer que é o poder moderador. O sorriso do Moro é igualzinho aqui, ó, o da Gioconda, da Mona Lisa. É um decifrável. Nós não sabemos ainda o que é o Sérgio Moro. Quem é que está bancando esse filantropo que largou um empregão milionário para agora aventurar na política brasileira? Essa é uma pergunta que breve ele terá que responder, né? Quem está por trás de Moro realmente para atacar Bolsonaro? Porque o Moro, ele foi utilizado pelo establishment na Lava Jato para detonar o PT. Isso está claríssimo. Só que agora a gente tem a certeza de que o establishment não quer o PT, não quer o retorno de Lula, outro candidato inviável, mas pode turbinar Moro contra Bolsonaro. Só que Bolsonaro agora também tem suas ramificações no próprio establishment, na medida em que ele faz acordo com o Centrão. Então, vamos aguardar, porque essa sucessão será o pega pra capar.
Essa candidatura do Moro, ou pré-candidatura, Piper, não seria também uma espécie de defesa por parte dele?
Olha, ele realmente tem um legado que ficou em xeque. Agora, eu já há muito tempo digo aqui que o Moro tem sim, ele tem um discurso muito calibrado aí para exatamente garimpar votos na direita, e isso está ficando, obviamente, cada vez mais claro. Ele vai buscando adesões nesse campo político. General Santos Cruz é mais um que vem de lá. É claro que o General Santos Cruz é uma figura respeitada no Exército, não iria sozinho aí pro ônibus do Moro. Então, do ponto de vista de estratégia política, até aqui, o ex-ministro vai muito bem. E tem mais uma coisa. Moro, inclusive, ele tem essa vantagem em relação, por exemplo, a Bolsonaro. Ele vai brigar, sim, pelo eleitor de direita, porque ele é um deles, mas ele tem um discurso que agrada aí o antipetismo e tal, um pouco mais moderado, porque, afinal de contas, ele era o juiz da Lava Jato.
Esse é um bom ponto, Piperno. Qual é o tamanho do antipetismo hoje no Brasil, se nós compararmos com a eleição de 2018? Ele está do mesmo tamanho?
Eu acho que em 2018 estava muito claro que o PT não ia ganhar a eleição com o Fernando Haddad. As pesquisas mostravam isso. Hoje, com o ex-presidente Lula, é óbvio que a possibilidade de vitória é maior. Se é absoluta, não sei, mas hoje é bem maior.
O que você acha, Constantino, em seguida o Serrão?
Não, o antipetismo ainda é uma força muito grande. Qualquer brasileiro decente sabe e lembra muito bem quem é Lula, né, e não aceita o Brasil ir por esse caminho. Isso é a desgraça do Brasil. Agora, sobre a fala do Santos Cruz, que a Bruna mencionou, remete muito também ao que o Moro mesmo disse quando se filiou ao Podemos. Capitalismo, livre mercado, sim, mas... E aí eu sempre tenho medo do que vem depois do mais, né? É, não pode ser um capitalismo cego, tem que ter a face humana, social e blá, blá, blá. Ora, isso aí é discurso tucano. O Moro e o Santos Cruz são dois tucanos, sejamos claros aqui, né? Dois tucanos. É aquela história, não, o livre mercado sim, mas apaixonado pelas causas sociais. Ô, meu chapa, por ser apaixonado pelas causas sociais, é que eu sou liberal.
Piperno, eu fiquei curioso para saber por que, que você estava rindo aí do comentário do Constantino.
Não, porque houve um momento lá atrás em que a gente falou sobre o comunistômetro. Agora vamos lançar também o tucanômetro, que parece que todo mundo faz parte dessa corrente política. Mas, quer dizer, quem não é petista e quem não é bolsonarista é tucano. E logo, quem é tucano pode ser petista, porque também tem esse sofismo. Então, Piperno, tá muito Piperno, complicado
isso. Eu posso te passar umas táticas, mas tem alguns itens que você vê acende a luz vermelha. Meu exemplo, Deus. Né? Eu sou defensor de uma economia verde, digital e limpa. Quando alguém vier com esse papo, você bota a mão no bolso, você está pagando a conta de um discursinho chinfrim de tucano.
Certo.
Exatamente isso. Eu insisto que Sérgio Moro é um candidato inviável. E para essa eleição 2022, a tendência ao antipetismo segue fortíssima. Da mesma forma como uma tendência que também vai ser forte, que é a tendência do combate à corrupção. Dela pode se aproveitar, vai tentar se aproveitar, Sérgio Moro. E aí nós vamos ter um confronto muito interessante. Será que Sérgio Moro vai ter a coragem de se defrontar contra o Poder Supremo? O Supremo Tribunal Federal que apertou o botão dele e desmoralizou todo o seu trabalho na Lava Jato? Vamos aguardar.
Ô Serrão, mas candidatura inviável em que sentido? Quando você fala Moro é candidato inviável, você está olhando o quê?
Eu estou olhando o perfil dele de político. Esse cara não tem a menor condição de ser candidato a nada do ponto de vista política. Ele não sabe fazer política. É um juiz até com traços autoritários. Muito ruim para o Brasil. Mas
tem movimentação aí por parte de alguns partidos. O próprio União Brasil também, entendendo a...
Não, rapaz, o namorinho dele é maravilhoso. Ele tem a Rede Globo apoiando ele. Fantástico. Só que esse cara, chamo de cara, com todo respeito, que ele não é mais juiz, não é mais nada, ele não tem perfil político. Ele é mais um ensaísta de déspota para o Brasil. A gente não precisa de déspota.
Piperno, você?
Não. A minha questão é com o Constantino, até para a gente esclarecer bem, né?
O tucanômetro.
Exatamente, separar bem o que é exatamente. Porque assim, durante muito tempo, Constantino, em várias oportunidades, o Constantino disse que, por exemplo, o PSDB era quase que um puxadinho do PT. Agora, o PSDB é Moro. Então vamos definir isso melhor aí, Constantino.
Ué, o Moro está com um pé já no discursinho tucano. E que se tiver que espremer ali no limite o segundo turno polarizado Lula e Bolsonaro, ele, se duvidar, sobe no palanque.
Do o Moro, João Dória... Calma lá. O Moro no palanque não. Do Lula?
Do não, Bolsonaro do é Lula, não. Mas do PSDB, sim. Tanto que João Dória adoraria, se conseguir ser candidato, ter o Sérgio Moro como vice do Podemos.
A Joyce Hasselman faz o elo entre os
dois. O Moro é tucano,
a
sim.
A Joyce Hasselman pode fazer o elo entre os dois ali.
É, realmente em 2018 ela se mostrou boa de elos aí.
É, e tucana.
Quer falar, Bruna?
Não, é justamente isso. Não é difícil para o Piperno entender, porque o PSDB, embora seja um partido social-democrata e entre uma direita legítima, no sentido de verdadeira, que se assume como direita, como Bolsonaro, e um partido de esquerda vai cair no colo da esquerda, porque eles estão com a esquerda, né? Apesar disso, eles vencem, eles só ganham numa disputa política com o voto da classe média, com o voto da direita. Então, eles precisam polarizar. Então, é nesse sentido. O PSDB, embora ali, pelas costas, atrás da cortina, eles tomem cafezinho com os petistas, na frente do palco, naquela teatralização aí da política, eles trabalham com o eleitorado antipetista.
Muito bem, Piperno, eu já vi que você quer falar. Constantino, me dá só um minuto. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente continua a produção. Podemos continuar com essa discussão aqui no nosso 3 em 1. Está muito boa a discussão. Fica por aí. Tem mais daqui a pouquinho comentário do Constantino, do Piperno. Eleições 2022. Você acha que está faltando muito tempo? Mas tá aí, a gente discute aqui. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta na Jovem Pan News.
De última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
5 horas e 37 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News discutindo um pouco do panorama eleitoral para 2022. Consta, por favor, termina o seu comentário.
Não, de novo, você pode olhar para quem são os amigos e para como trata os inimigos, né? Então, para mim, é infalível você identificar um tucano em relação a como trata o Lula. Você vai e conversa com o seu José, a Dona Maria, brasileiros comuns, que não são nem de direita nem de esquerda, são só decentes. Né? Eles sentem raiva, nojo, ódio, ojeriza, aversão ao PT e ao Lula. Agora, os tucanos não. Os tucanos, não, fico muito lisonjeado por ter sido convidado para ser vice da chapa. Ora, isso é um esquerdinha. Se o cara me convida para ser vice da chapa dele, eu mando ele para aquele lugar. Fala, tá me confundindo com alguém? Tá me tomando por algum bandido? Né?
Ô Constantino, mas vamos colocar aqui em debate um ponto interessante dessa sua fala. Porque hoje existe também uma ojeriza ao Lula, como você falou, uma pessoa que tem a ojeriza ao Lula, mas o Bolsonaro também criou essa ojeriza. Existem pessoas hoje que têm ojeriza aos dois, ou não?
Sim, tem. Claro que tem, só que aí que está a diferença. Eu não aceito a equivalência moral aqui.
Nem
o
eu.
Bolsonaro, a maioria não gosta do Bolsonaro, desse lado que tem ódio, que quer esfregar o rosto dele no asfalto quente, por questões estéticas, ou porque acredita na falácia da mídia e do PT. Ah, ele é fascista, ele não é fascista, as minorias não estão sendo perseguidas no Brasil. É que nem aconteceu aqui com o Trump, isso tudo é balela. Agora, a pessoa pode não gostar do governo, pode não ser de direita, mas via de regra, o ódio a Bolsonaro é uma coisa um tanto patológica e tem mais a ver com questões estéticas. O jeitão tosco dele, o tiozão do churrasco. Lula não. Lula comandou um maior assalto ao Brasil. É uma quadrilha que do Foro de São Paulo que quer levar o Brasil na direção da Venezuela. Ponto final. São coisas bem diferentes.
Vai lá, Piperno.
Não, são coisas muito diferentes. E, aliás, só para encerrar o tema PSDB, enfim, a votação lá no voto impresso, né? Foram 21 votos a favor aí da proposta do presidente Bolsonaro. Então, um partido que hoje vai pendendo muito mais
à direita e tal. Desde 2014, o PSDB está procurando...
Mas depois, aí que está o negócio. Cada vez, exatamente, cada vez, vai cada vez mais à direita, principalmente o pessoal do governador Eduardo Leite. Agora, de fato, não dá para estabelecer...
voto impresso?
Não dá para estabelecer...
Pessoal era direita, Piperno?
Não, o pessoal que apoiou lá a proposta do presidente Bolsonaro, né? E quem é a proposta...
Mas por que é de direita votar e ter o comprovante?
Não, mas assim, era uma,
é porque tá,
uma proposta muito identificada
que,
lá com...
E a esquerda tem que votar contra Bolsonaro em qualquer coisa.
Não, é isso.
Mesmo a favor de transparência eleitoral.
E uma outra coisa, por exemplo, muitos tucanos votaram a favor da PEC agora, então eles votam pautas aí favoráveis ao presidente Bolsonaro, aliás, defendidas pelo presidente Bolsonaro.
Favoráveis ao Brasil, talvez, né?
Agora...
Porque a gente tem no PSDB algumas pessoas que sempre deixaram de lado a oposição. O PSDB nunca foi um partido bom de fazer oposição. Tem algumas pessoas ali que realmente sempre procuravam... Mas o que vai ser melhor para o Brasil? O que vai ser melhor para a economia? Até hoje tem bons quadros. O PSDB tinha esses quadros.
Tem tucano
pessoas,
decente.
Inclusive, que tem tucano decente. E tem uma respeitabilidade.
Claro que tem tucano, entendeu? Decente. Claro que tem tucano decente. Tem muitos.
Então, eles votam pensando mais. No país.
Mas não isso... Então, não sei se são exatamente
agora... esses.
A turma do Aécio, por exemplo. Agora, só para fechar aqui de minha parte, realmente eu também abomino essa história de equivalência moral e tal, né? Porque, vejam... não dá para apoiar um defensor do AI-5, né? Não dá para apoiar alguém que tem como muso aí. Alguém que tem como muso aí um torturador.
O praticante da roubalheira também.
Por exemplo, alguém que condecorou o Capitão Adriano, né? Capitão Adriano, não vamos esquecer. Pai e filho, aliás. Pai e filho.
Mil dias sem corrupção.
Serrão,
a eleição desse ano, ela tem uma característica muito curiosa. Primeiro, ela começou muito precipitada, essa campanha 2022. Até agora, estamos vendo todo mundo se lançar candidato, mas cadê a agenda em favor do Brasil? Cadê as propostas para melhorar o Brasil? Ninguém está apresentando. Então, Jair Bolsonaro é o candidato a ser batido. Esse é o ponto fundamental. Lula é o político que desmoralizou a honradez. E Sérgio Moro é aquele boneco, a Mona Lisa, que está tentando se construir, mas que não tem nenhuma vocação para uma política democrática.
Agora, eu queria voltar um pouco justamente nesse tema da candidatura do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, porque essa candidatura, de todas as que nós falamos até agora, foi a que mais mexeu com o cenário político. Acho que vocês vão concordar comigo nisso. Mexeu, as pessoas estão analisando, observando, vendo as movimentações dele. A própria presidente do Podemos já mencionou que a candidatura é irreversível. Enfim, ele tem se articulado. Agora, como é que fica justamente o futuro? Nós estamos no final de novembro, início de dezembro. Eu queria que vocês pudessem fazer uma análise para nós e para todos que nos acompanham aqui dos próximos passos, né? Então, estamos no final de novembro, as convenções partidárias são na metade do ano, temos um semestre inteiro aí no ano que vem de articulações, de definições, enfim. Como é que vocês veem isso? E, principalmente, né, as mudanças de discurso que vão acontecer caso o Sérgio Moro venha a crescer. Vai ter traição, Bruna? Como é que você vê isso, principalmente por parte aí dos apoiadores do governo?
Olha, Paulo, eu vejo da seguinte maneira. O Sérgio Moro foi até impressionante. Quando ele saiu do governo, muitas pessoas que são apoiadores, a base conservadora, se assustou, porque entendiam que ele tinha um capital político importante que ele somava ao governo. Mas depois... da maneira como ele saiu e a atitude dele depois, as pessoas até esqueceram que elas em algum momento ficaram bravas pelo fato de o Bolsonaro ter pressionado ele para sair, porque o Sérgio Moro ele saiu muito mal. Então é de complicado, eu não acho que ele tenha o voto conservador. Aí, num eventual segundo turno entre ele e Lula, talvez, muito a contragosto, uma parte dos conservadores votem, venham a votar nele, né? Agora, o Sérgio Moro, para crescer, ele vai ter de convencer aí, pelo menos aqueles que o apoiam, que ele vai conseguir conversar com o Congresso. Se o Bolsonaro, que passou a vida no Congresso, teve dificuldade justamente por vir aí com um discurso anticorrupção, com um discurso de apoio à Lava Jato, eu fico imaginando como é que o Sérgio Moro, que foi o juiz que prendeu tanta gente, vai ali conversar com aquele pessoal, né? E isso, será que o eleitorado vai prestar atenção nisso ou não? É muito engraçado Santos Cruz falar que não acredita em Salvador da Pátria, porque quem vota em Moro hoje é quem ainda o vê como um herói, quem ainda o vê como virtuoso que pode salvar o Brasil do inferno político, sendo que política é inferno. Nós mandamos para Brasília, sejamos francos, nós mandamos para Brasília pessoas que estão dispostas a fazer o que nós não estamos. Eu não quero sujar minha mãozinha, sujar meu pezinho, eu vou lá e voto em quem eu sei que vai sentar para conversar com o Arthur Lira da vida. Eu espero nunca ter que conversar com o Arthur Lira na minha vida, muito menos com o Rodrigo Pacheco. Então eu vou lá e voto. E aí eu dou o voto de confiança para quem vai fazer esse trabalho sujo, essa é a real. Então a gente esperar heroísmo de política é complicado. A base conservadora, que ainda apoia o Bolsonaro, apoia inclusive porque falou, nossa, caramba, hein? Depois de tudo aquilo, ele pôs a bota na lama e tomou coragem e sentou com Arthur Lira. Tira o chapéu para ele. É assim que pensa a base conservadora hoje. O cara teve coragem de fazer política. Tem que ter coragem para fazer política. Essa coragem, alguém que se preocupou tanto com a biografia para sair de um governo que está aí 1.000 dias sem corrupção, me custa crer que ele vai ter essa coragem para realmente ser presidente do Brasil. Vamos ver como é que isso vai ficar no primeiro semestre, isso não vai ser explorado muito ao longo da campanha. Eu acho que isso vai ser explorado durante a campanha inteira e pode ser que ele perca fôlego, Paulo.
Eu pergunto isso para vocês justamente porque a quantidade de votos que hoje o presidente da República tem, eu pelo menos enxergo dessa forma, se divide em dois. Aqueles que são fiéis ao bolsonarismo, fiéis e que estarão com o presidente da República onde ele estiver e contra quem ele estiver, mas existe, eu acho, pelo menos uma boa parcela de pessoas que inclusive nos acompanham aqui na Jovem Pan News, que por um acaso venham aí a depositar o seu voto de confiança numa pesquisa no presidente da República por enxergar nele alguém competitivo para ganhar do PT. Mas caso o presidente da República não venha a ser mais competitivo, essas pessoas não migram? Esse é o meu ponto, Constantino.
Não, esse ponto é muito importante, Paulo, e é por isso que a candidatura do Moro precisa de pesquisas, como já estão aí produzindo, que mostrem que o Lula ganha do Bolsonaro no segundo turno, mas perde do Moro. Porque eu não tenho dúvida disso, é o antipetismo de novo guiando. Agora, as pessoas estão desconfiadas do verdadeiro antipetismo de alguém como o Moro, que está com um discurso tucano. Esse é meu ponto, e incoerente. Porque o Santos Cruz dizer que não precisa de Messias, salvador da pátria na política, e que o Moro ele se encantou porque o Moro tem um projeto de país, se tem uma coisa que o Moro não tem é um projeto de país. Ele só é cacifado com esses 10, 11, 12% de intenção de voto por conta do recall da Lava Jato. E a turma está esperando uma espécie de herói que vai chegar lá e consertar. A palavra-chave é governabilidade. Qualquer um tem que perguntar em qualquer entrevista para o Moro hoje em dia se quer levar a sério essa candidatura, governabilidade. Como é que você faz? Vai persuadir a turma do Congresso, do Centrão, fisiológico? Ele já andou dizendo que no Centrão tem gente boa, só que isso, por algum acaso, não chocou a turminha do MBL e companhia, porque são um bando de hipócritas com um projeto particular de poder. Né? O que eles denunciam no Bolsonaro, eles vão fazer vista grossa e passar pano, porque são gado do Moro. Né? Então isso é muito curioso. Agora, não concordo com a Bruna que, se for mesmo Moro e Lula, a turma de direita ou associada a bolsonarismo vai ficar na dúvida ou fazer vista grossa. Eu não tenho a menor dúvida que a imensa maioria vota no Moro. E sem dúvida, o Moro é muito menos pior do que Lula, pelo amor de Deus.
Agora, esse ponto que a Bruna trouxe referente justamente a A candidatura do Sérgio Moro, ela ser prejudicada justamente pelo ponto, né, Bruna, que você disse que o Moro saiu mal do governo. Mas esse é um comentário justamente visando aqueles que são bolsonaristas mesmo. Quando a gente
não,
fala,
não necessariamente,
quando a gente fala que o Moro saiu mal, ele saiu mal perante postura, aqueles que apoiam,
Paulo,
o governo.
Não, ele saiu mal.
As pessoas vão levar isso em consideração para apostar num voto em Sérgio Moro? Tenho minhas dúvidas.
Talvez.
Vocês realmente acreditam nisso?
Vamos lá.
Sobre caráter, né? Da forma que ele saiu, diz muito sobre caráter.
A maneira como ele saiu, ele foi apontado e desenhado com a imagem de traidor. E todos aqueles que foram apontados como traidores pelo bolsonarismo estão tendo imensa dificuldade de lidar com esse problema de imagem. Isso colou fortemente. O Moro, todo mundo tinha a esperança de que ele seria o homem do combate sincero, verdadeiro e concreto à corrupção. Só que quem pega o histórico da atuação dele no governo não encontra essa atuação de combate à corrupção tão consistente quanto ela é vendida pela mídia amiga dele. Por exemplo, Rede Globo, que sempre o apoiou e que, até dizem, foi quem colocou esse cavalo de Troia dentro do governo Bolsonaro, indicando o Moro para o Paulo Guedes. A conta do Moro no governo Bolsonaro é devido ao Paulo Guedes e ao mercado financeiro e aos banqueiros e aos industriais que são ruins de projeto brasileiro que vão apoiar a Muito candidatura bem. De Moro.
Serrão, mas rapidamente aqui, se a gente analisar as promessas que o presidente da República fez em 2018, não seria uma traição também? Se nós estamos falando aqui de traição, o presidente da República vai se filiar ao partido do Valdemar Costa Neto.
Vai se filiar ao partido do Valdemar Costa Neto, porque ele não teve outra alternativa política. Mas Bolsonaro até agora não tem nada de corrupção contra ele e essa é uma agenda que tem que ser retomada pelo presidente e pelo governo.
Piperno não tem nada de corrupção?
Esse é um discurso da extrema-direita bolsolover, dos mil dias. Parece as mil noites de Sherazade.
Não tem nada de corrupção comprovada, anunciada. Não tem. Não tem. Já tentaram mostrar isso e não conseguiram,
Piperno. Mas andando para frente aí, colocando o carro um pouco à frente, Moro é candidato.
Afinal, não tem o que mostrar?
Não, tem muito. Mas, enfim, pode falar de Covaxin, a gente vai falar dos computadores, os 3 bilhões em compra de computadores lá do FNDE, tem, enfim, bastante coisa e tal, mas o fato é o seguinte, Sérgio Moro saiu de um governo que hoje tem 60% aproximadamente de reprovação. Então, é óbvio que ele está buscando, ele está atirando em um campo fértil, né? Moro está tateando aí exatamente um eleitorado que acabou caindo na real, que foi lá enganado em 2018, se deixou enganar em 2018, agora busca novas alternativas. Continua antipetista, mas ele quer buscar alguém nesse campo de oposição ao PT. Então, é com esse eleitor que ele está confundindo.
O establishment vai usar o Moro novamente.
Uma pandemia da forma que saiu.
O establishment vai usar o Moro novamente.
Exatamente, ele saiu de uma forma... De fato, ele provocou uma dura ruptura, mas ele apontou irregularmente.
A conversa está muito boa por aqui, mas eu preciso ir para mais um rápido intervalo comercial. Fica por aí.
Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News. Máquinas na Pan.
Tarcísio, a autonomia dos elétricos e o medo de ficar na estrada sem carga nas baterias ainda é um calcanhar de Aquiles para eletrificação?
Olá, Alex. Sempre um prazer participar do seu programa e hoje vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre os veículos elétricos. Um grande receio ou medo da população a nível mundial é ficar no meio do caminho quando utiliza um veículo elétrico. Será que a autonomia hoje já é suficiente? A partir disso, resolvemos fazer uma pesquisa a nível mundial e observar o que, é que a gente já tem na prateleira. Quais são os modelos e autonomia para atender a necessidade de cada tipo de motorista. Assim como acontece com os veículos, os motores de combustão interna, nos veículos elétricos, a forma como você dirige vai definir aí se o veículo vai ter mais ou menos eficiência energética. O comportamento do veículo em função do trânsito, se você acelera mais, se acelera menos, se freia, tem um freio regenerativo, tudo isso é relacionado e reflete na autonomia do veículo.
Máquinas na Pan.
A Jovem Pan News contando muito com a sua audiência, a Bruna Torlai comentando um pouquinho justamente sobre o panorama eleitoral, debatendo, divergindo um pouco do Piperno. Continua, Bruna, para fechar bem curtinho.
Exato. Então, na verdade, o eleitor decepcionado do Bolsonaro dentro da base conservadora, ele tem se mostrado muito mais decepcionado pelas concessões que fez o Bolsonaro, não digo nem o Centrão, mas a agenda comum no Brasil, que ela é assistencialista, né? Então, esse é o ponto que decepciona dentro da base conservadora. Só que essa base, evidentemente, ela jamais votaria num candidato como Moro ou como Lula. Essa base não tem alternativa, é Bolsonaro ou voto nulo, né? E aí, no máximo, como o Constantino falou, um segundo turno, no menos pior, que seria o Moro contra Lula. Então, eu acho que falta um pouco de mais entendimento sobre quais são as razões que tornaram aquela base forte do Bolsonaro menos ativa nas redes. Muitas pessoas já perderam aquela esperança de que haveria um enfrentamento com o sistema e hoje simplesmente estão mais acomodadas. Ainda assim, já tem candidato para o ano que vem e não é nem Lula, muito menos Sérgio Moro.
Muito bem.
E mesmo assim, Bruno, quando a turma de lá faz enquete, né, mesmo assim no quintal petista, nas portas dos fundos, dá Bolsonaro em primeiro.
Um tweet, Serrão, nossa, por favor.
Não subestimem o cara que foi vereador, virou deputado e chegou a presidente.
Piperno, um tweet para fechar.
Eu pensei que o Serrão estivesse falando do Jânio Quadros. Ele fez exatamente esse caminho.
Muito bem, gente. Nós temos ainda uma enquete aberta no portal da Jovem Pan que vai se encerrar justamente agora e eu quero o resultado. A enquete perguntou justamente se esse encontro entre Lula e Macron foi uma espécie de provocação, né? Aquela cutucada no presidente da República. 89,9% respondeu que sim e 10,1% respondeu que não. Muitíssimo obrigado a todos os votos computados, a sua participação também no site da Jovem Pan. Para encerrar a produção, coloca os quatro de novo, porque a conversa foi boa hoje, hein, turma? Rendeu essa conversa e aqui na Jovem Pan News continua. A conversa continua muito boa agora com a turma dos Pingos nos Is, comandada pelo nosso Vitor Brown. Muitíssimo obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News a partir das 5 horas da tarde. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
O dia mais esperado do ano está chegando. E é óbvio que a New Cursos não ficaria de fora. Os cursos perfeitos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional com até 65% de desconto. Nossos professores são especialistas e referências em suas áreas. Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br e aproveite.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento.